Olá pessoal, aqui é o Caio do Canadá para Brasileiros e esse vídeo que eu estou fazendo é mais uma intro de um vídeo que eu gravei com o Guilherme uns dias atrás. A gente foi para downtown gravar uns vídeos andando no centro de Vancouver e daí a gente, no final, depois que a gente tinha gravado, a gente estava conversando. Daí eu falei assim, ó, deixa eu gravar essa conversa, vamos ver no que vai dar. Qualquer coisa a gente usa ou para a área VIP ou para um vídeo privado, ou a gente simplesmente não usa. Vamos ver, vamos gravar e sentir se a gente pode usar esse vídeo depois. Então o que a gente vai fazer? A gente vai disponibilizar esse vídeo aqui também no YouTube. Então eu estou postando esse vídeo logo depois. Pode ver que ele já começa numa conversa já que eu estava tendo com o Guilherme. Então é por isso que eu estou fazendo essa intro. A gente inicia, só para você ter uma ideia, a gente inicia falando sobre esse negócio de um futuro da imigração para o Canadá, o que a gente acha, como é que a gente vê essa questão de imigração, pontuação, processos. Depois a gente entra mais numa questão de aquela coisa de uma coisa de análise do que chances que você pode ter, ou que as pessoas falam que você tem, ou que as pessoas falam que você não tem. Esse negócio que essa conversa de YouTube, vídeos que fica no ar, essa conversa de internet. Depois a gente entra numa questão de dinheiro, essa questão de você saber se desprender do dinheiro, como fazer isso e qual é o outro lado, se você fizer, se você não fizer, como lidar com isso, casal. Depois a gente entra na questão de idade também, sobre pessoas que, vamos supor, acima de 30, depois acima de 40, e também uma mensagem para os jovens que estão pensando no futuro em migrar para o Canadá. Então, na verdade, são diversos assuntos, é um papo que eu gravei com ele. E então a gente vai disponibilizar aqui. Então eu tô fazendo essa intro só para você poder saber mais ou menos o que a gente vai falar. Não é o tipo de vídeo que vai agradar aí um certo público do YouTube, porque ele é um vídeo longo, ele é um vídeo onde a gente não tem edição, acho que só fiz um ou dois cortes lá, só por via das dúvidas, mas você vai ver que ele não tem edição, não tem corte, nada. É o vídeo bruto do celular, inclusive ele foi do celular, agora tá indo pro YouTube, não tá indo nem pro software de edição no computador. Então é isso. Eu espero que as pessoas que realmente estão sérias no Plano Canadá, eu espero que de alguma forma ajude vocês. Então é isso, confira aí o papo meu e com o Guilherme lá no centro de Vancouver. É, porque tem essas mensagens que a gente recebe de perguntando, ah, o que que você acha? Ou eu só vou imigrar daqui 5 anos, 10 anos, como é que você acha que vai estar a imigração
É,
daqui
geralmente
10 anos?
eu tenho uma bola de cristal no meu quarto, que eu ligo ela na tomada, ela é elétrica, a bola de cristal. Espera, deixa eu passar aqui. O cara tava fumando aqui, foi uma fumaça. Então, eu ligo a bola de cristal para ver como que tá a imigração, como vão ter as regras de imigração. É claro que eu tô brincando. Cara, não tem como saber o que que vai acontecer com a imigração. O que eu, assim, a gente já fez isso muito tempo. A gente já fez esse exercício de prever a imigração muito tempo. O que eu gosto sempre de segurar é principalmente na parte econômica. Como tá indo o Canadá, economia do Canadá. Porque com a economia, do jeito que está indo a economia do Canadá, e já faz décadas que a economia do Canadá só cresce, só cresce, só cresce, eu acho que a gente está andando nos países mais ricos do mundo.
Imigração vai ter, já não tem esse negócio de que. Sabe o que eu acho? Tem muita gente que, às vezes, no Brasil, que a pessoa está lá, está pensando no Plano Canadá, e ela está. Às vezes, a gente recebe muita mensagem de gente jovem, né? Às vezes 18 anos.
Legal, eu acho legal.
É legal, não. Eu acho super legal isso. Então, essa pessoa sabe que, às vezes, pode demorar um tempo mais. Então, ela fica pensando, e daqui 5 anos?
Como que vai estar daqui 5 anos,
acho,
né?
Que. Tudo bem, é uma preocupação que dá pra entender, mas se a gente observar, a migração vai continuar. O que vai ter ajustes, como sempre teve. Ah, desde
Sim,
quando a gente chegou
exatamente.
aqui, já teve muito ajuste. Mas a imigração vai, não tem, não é uma coisa que para. A imigração só vai fechar se acontecer um negócio, sabe, guerras, né?
Uma Terceira Guerra Mundial.
É, exatamente, e olhe lá, né? E olhe lá.
Mesmo assim, né? Porque sabe por quê? A gente passou, vamos colocar num panorama. Sim. A gente teve a crise mundial de 1929, que tinha sido a maior crise econômica nos Estados Unidos. E a gente teve a crise de 2008. A gente passou, já vai fazer 10 anos que a gente teve aí a crise de 2008. Você sabe o que aconteceu no Canadá durante essa crise? Nada.
Nada.
Não aconteceu nada. Os níveis da imigração, níveis continuaram altos, as pessoas continuaram imigrando. Sabe o que é mais curioso? É. Durante a recessão mundial, né, que o Brasil passou, todo mundo passou, o Canadá continuou crescendo 2% ao ano. Então, se na pior, na segunda pior crise, tem gente que diz que é pior, que é de 29, né? Do século, vamos colocar a segunda pior crise econômica do século, o Canadá não só continuou recebendo imigrante, mas como continuou também aprovando imigração e o mesmo nível de imigração, e nada mudou, não mudaram as regras de imigração durante esse tempo.
Não. E a gente vê até, vamos supor, pega a época que você imigrou. A gente pega aí, vamos supor, 10, 12 anos atrás, a época quando a gente chegou aqui, já quase 14 anos, né? Que a gente chegou aqui, você pega o processo federal daquela época, coisa de 15 anos, quase que não mudou. Se for pegar 15 anos, o que teve, ele se tornou uma coisa online, uma coisa digital, mas os critérios, eles são
os mesmos.
Então, em 15 anos, ele praticamente não sofreu alteração.
Não sofreu alteração.
Hã?
É claro que se você comparar em 30 anos, a imigração, se vão colocar assim, ela se profissionalizou, né? Ficou uma coisa
a imigração
mais
se profissionalizou,
tal, né?
É lógico.
Eu já conversei com gente que está aqui há 20, 30 anos, a imigração era bem diferente.
Sim, era só chegar aqui.
Chegava, pegava um papel, depois conseguia um emprego e atualizava e ia ficando. Né? Hoje tem tudo uma, vamos chamar de burocracia, para atender esse volume muito maior hoje de imigração.
Sim, é lógico.
A quantidade de gente que está imigrando hoje é no mínimo 30% acima, até mais de 30%.
Sim.
Acima de 20, 30 anos atrás. Então eu gosto de usar esses exemplos, sabe? Exemplos extremos, para mostrar, ó, na pior crise, imagina hoje, cara, se a crise de 2008 fosse hoje, ia ter um monte de gente desistindo. Ia ter um monte de desistindo. E eu acho que tenho certeza que muita gente desistiu em 2008. Deixa eu passar.
Deixa ele passar aqui. Vai reto aqui por baixo?
É, pode ser, pode ser.
Esperar passar. Eu não sei se a gente vai colocar, nem se a gente vai colocar esse vídeo no ar,
Se for colocar, vou falar mais umas coisas.
Não sei, se a gente colocar no ar, se tiver alguém assistindo esse vídeo, pelo menos vê onde a gente tá. Porque a gente tá aqui no Canada Place. E o Convention Center no fundo, e a gente tem o centro de Vancouver ao fundo. Bom, vamos ver. Se esse vídeo entrar no ar, as pessoas vão ver.
Exatamente, cara. Então a gente estava falando desse negócio, né? De que a imigração, se você pega todos os indicadores, né? Indicadores, a imigração, econômicos principalmente, né? Você quer um outro indicador importante? Antes da gente passar para um outro tema. Político. O Canadá é um dos países mais politicamente equilibrados. Como que fala isso em português? Equilibrados. Estáveis.
Estáveis.
Os países mais estáveis politicamente. A política do Canadá é super estável.
Sim.
Né? As eleições, tudo acontece de uma forma organizada, respeitosa. Você vê, esse novo governo liberal entrou no poder. Eu não votei nesse governo liberal. Mas eles respeitaram. Olha que interessante, pessoal. Eles respeitaram o que o governo conservador, que ficou 9 anos no poder, fez na imigração.
E não, eles não mudaram nada.
Não mudaram nada. Ajustaram umas coisinhas que eu acho que talvez o governo conservador também teria ajustado. Então, o pessoal quando fala aqui, os liberais estão no poder, eles sabem o que eles estão comparando? Banana com laranja.
Sim,
eles estão comparando com o PT.
O PT. Mas aí que não tem nem como culpar, né?
Não tem como culpar. Mas, sabe, eu tô dizendo isso para ajudar as pessoas terem mais confiança na política canadense. Né? Eu digo isso é para você que está no Brasil entender que aqui no Canadá o Partido Liberal não é o PT que quer roubar o país, que quer tomar o país, etc. Não, aqui é uma alternância de poder. Se você entrar na Wikipedia, você vai ver que há uma alternância de poder. O Partido Conservador Liberal estava no poder. A hora que a gente chegou, quando eu cheguei no Canadá, o conservador assumiu primeiro-ministro passou a ser conservador, depois eles ganharam maioria, depois eles perderam a eleição, agora o liberal está com maioria. Isso já faz 150 anos que vai nisso, vai e volta, vai e volta.
A gente já falou assim, a próxima eleição que a gente vai ter aqui, a gente já falou assim, não, o liberal vai continuar. A gente não tem dúvida.
Já sabe, vai continuar.
O liberal vai continuar. Mais um mandato. Aí é a vez do conservador, né, ter o rise, o crescimento do conservador, vai ser daqui uns 3 anos.
Que é normal. E que você vê nos Estados Unidos também assim, né? Geralmente um presidente de esquerda fica 8 anos, né? Se reelege, e depois o direito fica mais 8 anos. E vai 8, 8, 8. É difícil só ficar 4, né? Então, eu acho que, assim, resumindo, né? Não, diga, cara.
Não. Eu ia sair um pouco. Pode terminar, não, o seu... Não. Porque eu ia sair um pouco dessa questão da política.
Vamos sair.
É, porque eu queria, inclusive, até jogar uma polêmica um pouco nessa questão aí de a pessoa que fala assim, será que o Canadá vai estar recebendo imigrantes daqui, vamos supor, 5 anos, 10 anos, como é que vai estar? Será que às vezes também não é uma forma da pessoa tentar jogar...
Total. Eu acho que total.
Tentar falar assim, ó, como eu não sei como vai estar, então eu não vou nem começar.
Deixa
daqui, ó, daqui 5 anos eu vejo.
Exatamente.
Se o Canadá tiver aberto pra mim, aí eu penso.
Caio, exatamente.
Não?
Se você pegar a estatística de imigração, você vai ver que a imigração só faz assim, ó. Tchum, 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 tchum. Sempre teve, e a gente está numa tendência aí de 20 anos crescendo. A probabilidade, se você quer fazer um cálculo de probabilidade que a imigração vai continuar num volume pelo menos parecido, é grande. Agora, se você fizer um cálculo de probabilidade dessa pessoa que está dando essa desculpa...
Isso que eu ia falar, a probabilidade de você desistir é
muito
maior
do que acontecer algo extraordinário na economia, no mundo.
A probabilidade de amanhã de manhã você acordar e falar assim, eu não vou pro Canadá, eu quero ficar aqui no Brasil, eu desisto, a probabilidade disso acontecer amanhã... É maior.
É muito maior do que alterar os aí
consideravelmente. Ter um impacto na imigração, né?
Exatamente. Então, é um ótimo tema isso, cara, que a gente vê direto.
Mas também é lógico, existem às vezes uma legitimidade, porque vamos supor, uma pessoa... eu tenho 37, você tá quase com...
Não precisa dizer, né?
O Guilherme tá... Deu um problema no som, passou o avião.
Mas
a gente entende que às vezes a pessoa que tá lá no Brasil, 16, 17 anos, 18, tá de saco cheio já no Brasil com 18 anos de idade.
Já percebeu, né?
Já percebeu pra onde tá indo. E então essa pessoa, às vezes, ela realmente... É legítima a dúvida dela. Será que quando eu tiver 20 anos de idade...
É legítimo.
Será que quando eu tiver 20 anos de idade, eu vou ter essa oportunidade que essas pessoas que eu tô vendo aqui ao meu redor no canal do YouTube, né? Será que eu vou ter a mesma oportunidade que essas pessoas estão tendo?
Pode aumentar o... Depois, se você fizer, você corta. Se achar que eu falei muito, você pode
cortar.
Não,
esse vídeo eu vou colocar tudo, eu não vou colocar. A gente começou essa conversa até pensando... Vamos só gravar a conversa, que essa conversa não vai pro ar.
Exatamente.
Então, na verdade, a gente não sabe se esse vídeo vai pro ar.
Tá bom, então eu vou falar.
A gente falou assim, ó, vamos... Fala
pode
aí.
Falar o que eu acho mesmo.
Como é que você disse pra mim outro dia? Solta os cachorros, hein?
Solta os cachorros. Então eu vou falar, cara.
Fala aí.
Pode falar mesmo?
Pode.
Não, não, sério, não tô brincando, não.
Não,
eu vou falar. tô dando uma de John Cleather. Não, sabe a minha opinião? Já que a gente tá gravando isso freestyle, né? Que nem o cara disse, né? Sabe qual que é a minha opinião sobre o mercado de imigração, as informações de imigração, como vir para o Canadá? Sabe uma coisa que mais me incomoda de tudo isso?
Sim.
Que muitos, não estou dizendo que são todos, muitos tratam o brasileiro, a pessoa, como um bobo que precisa se apoiar totalmente numa ajuda. E é engraçado que o nosso trabalho sempre foi... Poxa, a gente lida com pessoas. Tem pessoas que estão na nossa comunidade que são pessoas extraordinárias. Que eu já aprendi muito. As pessoas que estão interessadas em vir para o Canadá é o melhor do Brasil. É o, como você diria, o mel da flor.
Sim.
São pessoas extraordinárias que certamente, se vierem para o Canadá, vão dar muito certo. São pessoas fora da média, né? Então, como que eu acho que é a melhor forma de você tratar essas pessoas? O negócio é o seguinte... A gente tem um serviço, a gente tem uma plataforma de ajudar você a vir pro Canadá. Isso é 50%. Os outros 50% é você.
A gente sabe disso, você sabe disso. Né?
Exatamente.
É aquele negócio, a gente não trata você que nem uma criança, a gente não trata você que nem você precisa da minha ajuda, dá aqui sua mão, a gente vai
fazer
ir
tudo
de mão
você.
Dada e fazer você até o final. Não, tem uma grande parcela que é você que tem que fazer. Talvez a maior parcela. vem de dentro de você.
Eu acho que talvez a parcela determinante vem da pessoa. É, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei, mas acho que é uma coisa que sempre teve, eu sempre pensei sobre isso, né?
E também porque eu acho que a gente começou a entrar mais recentemente nessa questão de YouTube e tem uma diferença muito grande.
Entre informações, fonte de informações.
Informação, porque a maioria, eu diria que a grande maioria, 95%, são pessoas que faz isso por hobby.
Nossa, que susto. deixa
passar essas pessoas. Vamos aqui no canto, vamos deixa no eles canto. Passar. Porque a maioria faz isso por hobby. Então a pessoa tá aqui no Canadá e ela tem vamos dar volta aqui abaixo da... E a pessoa faz isso por hobby, então ela não tem uma responsabilidade grande na opinião dela.
Exatamente.
Ela fala assim, você quer saber? Eu vou falar o que eu vou falar. Aí eu desligo a câmera, jogo no YouTube e vou pro meu trabalho lá, faço o que tiver que fazer.
Eu não tenho responsabilidade sobre isso.
Não tenho responsabilidade nenhuma.
Sabe uma coisa que me incomoda, já que a gente tá falando sobre isso? Pode falar, né, cara? Depois você publica, se não quiser. Me incomoda é isso, que às vezes tem pessoas, é uma minoria absoluta, né? Mas esse negócio de, vocês estão induzindo a pessoa a acreditar que ela tem chance. Esse é um negócio. Só que na verdade é o oposto disso. A gente está dizendo para a pessoa: imigração é 50%. Não interessa se você vai contratar tal profissional, sim, um consultor de imigração, um advogado de imigração, não interessa. Ou você vai fazer sozinho. Uma grande parte da imigração é você. É você primeiro querer ir para o Canadá, você querer sair do Brasil, você querer ter sucesso no Canadá.
Porque é que negócio, pode terminar.
Acho que é isso.
Não, porque o que eu resumi é o seguinte: existe uma chance de você conseguir migrar para o Canadá. Esse é o ponto. Uma coisa a gente tem que concordar: a gente não consegue medir se você tem 10%, 20%, 90% de chance. Isso daí não tem como a gente medir. Mas o que a gente tem como falar é que você tem chance de migrar. Aí cabe a você decidir essa porcentagem. Se você vai trazer isso para 50%, 60%, 70%, ou se você vai deixar no 0,1%. Tem um cara vindo aí fazendo barulho. Vamos rápido aqui, ó. Vamos rápido.
Será que a gente consegue competir com ele, cara? Ele acelerou agora.
Não, a gente vira lá. Ele tá levando na... Então é só você que pode trazer o termômetro das suas chances de imigração. Não é um oficial, não é um canal do YouTube, né? Não, é só você.
Exatamente, cara. O que a gente está dizendo é que nem quando você entra numa faculdade e você acha que a faculdade vai te formar, né? É a mesma coisa.
Exatamente.
A faculdade vai me garantir, agora vai me formar, porque eu estou aqui vindo todo dia, eu sento nessa cadeira e faço a lição de casa. Os trabalhos que a professora pede. E não é assim, né? Eu lembro quando eu fazia faculdade, dá para ver quem ia ter sucesso na profissão.
Sim.
É aquele cara que, além da faculdade, ele está interessado no, né, em trabalhar na profissão. Eu acho que imigração é a mesma coisa. Então, é claro que a gente faz isso, parece que a gente está tirando um pouco da gente e colocando na pessoa. Mas eu não vejo outra forma da pessoa conseguir migrar para o Canadá se não for dessa forma.
Você tem que fazer muito, né? Você tem que fazer muito. Você tem que sair muito da sua zona. Por isso que as pessoas que migram, que a gente conhece aqui, os assinantes VIPs que a gente tem contato aí, você vê que a pessoa ela saiu muito da zona de conforto dela.
Exatamente. Entendeu?
Ela saiu muito. Não é um negócio assim, não, ele conseguiu porque ele teve sorte, ou ele tinha uma profissão que estava na lista, ou ele já tinha um inglês bom porque ele fez intercâmbio na Austrália 3 anos atrás. Não. Foi muito mais do que isso.
Foi muito mais. Às vezes você nem fica sabendo. Ele não...
Às vezes a pessoa nem sabe.
Às vezes a pessoa não percebe.
Às vezes a pessoa não sabe.
Que deu um extra. Ou a pessoa não conta para as outras. Tem isso também, né? Não vai... vem jantar em casa que eu vou ficar 3 horas falando como eu imigrei.
Sim,
Mas a pessoa que conversa, né? Então, cara, sabe uma outra coisa que me incomoda, já nessa linha, que também me incomoda bastante? Esse negócio, você tá fazendo uma pessoa no Brasil que tem uma vida estável, geralmente eles usam essas palavras, uma vida estável no Brasil, sair dessa vida estável e arriscar,
vende tudo, vai lá, né?
Arriscar. Às vezes eu sinto isso, alguns comentários assim. Como vocês têm coragem de fazer uma família sair do Brasil e se arriscar sem garantia de vir para o Canadá?
Sem garantia.
Isso a gente ouve direto. E aí, cara, é alguma coisa que você já falou já várias vezes. Arriscar não seria você dirigir à noite no Brasil?
Arriscar, exatamente. Ele já falou, né? Arriscar não. Eu estou tentando fazer com que ela corra menos risco. Ah, mas é o risco dela vender o carro. Não, não, vender o carro é dinheiro. Dinheiro vai, dinheiro vem na vida. Você vai ver que depois de um tempo, é que negócio, se você se importa tanto com dinheiro, começa a analisar tudo que você gasta. Tudo que você já fez na vida. É uma faculdade que você já fez, que você nem...
Eu nem lembro pra nada.
Eu nem lembro qual que é a porcentagem. A porcentagem das pessoas que não trabalham mais na área que elas se graduaram.
Eu acho que se você visse essas estatísticas de faculdade...